E hoje no CBNRH com o Jefferson Cardoso, nós vamos falar de um caso, mas que isso reflete muito vários setores, em especial o turismo. A British Airways está com um problema de falta de mão de obra. O que isso levou? A empresa já fez um corte dos seus voos, dos seus serviços, em 10%. Agora vai cortar mais um pouco, 1%. A empresa está indo mal? Não. Poderia crescer? Poderia. Teria oportunidade de ampliar seu atendimento a um público maior? Sim. Mas qual é o problema? Gente. Falta gente para o mercado de trabalho. Vários setores estão sentindo isso. Aí nós vamos entender, mas como pode tantos desempregados e, ao mesmo tempo, a gente não tem tanta gente para trabalhar? O que está acontecendo? De quem é, entre aspas, a responsabilidade por isso e como melhorar essa situação? Esse é meu papo com o Jefferson Cardoso. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Vou te chamar de milagreiro. Fecha essa conta para mim. Como é que a gente pode ter gente para trabalhar, fazer o nosso negócio, nosso empreendimento crescer e, ao mesmo tempo, você tirar essa população da fila do desemprego? Porque está cheio de gente procurando emprego, só que não consegue.
Primeiro, a gente tem que dar uma de engenheiro de obra pronta, né? Que é aquele cara que põe defeito na obra dos outros. Na pandemia, quando começou a pandemia, um dos papéis que a gente tomou aqui na consultoria foi falar para os nossos clientes que eles deveriam segurar o eixo duro da empresa, aquelas pessoas que é difícil de achar no mercado. E o que, que aconteceu? Muitas empresas seguraram e não fizeram aquela redução de hora, de carga horária, para não trazer uma instabilidade para essa pessoa procurar outro emprego. E houve uma conversa minha, na época, com o diretor da TOTS, e eu perguntei qual que é a posição da TOTS em relação à pandemia. Ele falou para mim, contratar todo mundo que quiser sair, e comprar as empresas que estiverem passando dificuldade. Ou seja, é uma fala muito grande de grandes pensadores, um deles é empresário, o Abílio Diniz, ele fala, na crise eu cresço. E esses dias eu ouvi uma frase também legal, que é, na crise permaneça de pé, porque quando a coisa começar a melhorar, você voa. E é isso que está acontecendo. Essas empresas demitiram, eu levantei o número, 400 mil colaboradores no início da pandemia, em abril de 2020. Muitas dessas pessoas, né, a gente trazendo uma realidade, procuraram outros empregos. Foram para o setor de TI, montaram seu negócio, aposentaram. O aposentado, que já estava pronto, ele falou, ah, agora é a deixa, eu vou aposentar. Outros morreram, né, tem muita gente que morreu. E um detalhe que eu peguei, uma informação, depois eu vou trazer para a nossa realidade, Maringá, agronegócio, é que a formação de um tripulante para o setor aéreo é de um ano. Você demora um ano para formar uma pessoa. Então, se você voltar ao mercado, essas 400 mil pessoas, estima-se por algumas consultorias, que 37% dessas pessoas migraram para outro setor, que estava bom. Marketing digital, foram fazer outra coisa. Ou seja, já perdi desses 400 mil, pelo menos 100 mil pessoas eu já perdi. Se eu abrisse as 400 mesmas mil vagas naquela época, eu já não teria. Outro detalhe, o setor passou em crise, faz 3 anos que eles não têm aumento e isso tem feito greves em todos os setores, na Europa como um todo e nos Estados Unidos também. Porque lá, se o europeu quiser ir para a praia, que o europeu é comum, o europeu do norte, né, que está ali na Escandinava, na região da Inglaterra, descer para o sul no verão, para curtir o verão no sul da Espanha, na Itália. E não tem via, não tem estrada. Lá ou é avião ou é ferrovia. Alguns pilotos viraram ferroviários, foram para a área ferroviária.
Que loucura.
Ou seja, eles não voltam. Então, todo esse mecanismo, por falta... Eu vejo isso, Gilson, como uma falta do gestor pensar no longo prazo.
Entendi.
Porque a crise que se estabelece hoje, ela não permanece. Assim como o momento bom também não se permanece.
Ou seja, então, Deixa eu te cortar, que tem uma coisa legal. Quer dizer, eu tenho gente saindo daquilo que estava. Você falou lá, 20% e poucos saíram do que estava fazendo na pandemia, foram procurar outra coisa para fazer. Aí você falou assim, esse cara não volta mais. Isso eu percebo mesmo. Tem gente indo pro setor de TI, cara vindo da engenharia, cara vindo da área da saúde, cara vindo da economia, até da educação, tem gente caindo no setor de TI. Ao mesmo tempo, como é que a gente vai fazer? Quando você fala a visão de futuro, quer dizer, se a gente olhasse e pensasse, pô, mas a minha empresa vai passar pela pandemia, eu não posso perder tanta gente assim, eu vou ter que recuperar essas pessoas. Quer dizer, a gente, ao mesmo tempo que salva a empresa com o imediato, a gente perde ela lá na frente num momento que nem esse. Quer dizer, na hora de crescer, eu não tenho força para isso.
Exatamente. É por isso que as empresas vão passar dificuldade. Isso, o empresário tem que ter isso em mente. Dificuldade por falta de profissionais ou dificuldade porque o mercado está complexo. Então, a cabeça tem que ser de longo prazo. Eu não penso, uma empresa não dura a vida de um empresário, ela dura muito mais. Então, eu não posso pensar no hoje, tem que pensar no longo prazo. E o que acontece? Por isso que eu queria trazer esse tema, porque é um tema muito forte. A educação corporativa, ela tem que ser uma ação quando eu tenho problema de falta de profissional qualificado, ou ela tem que continuar e permanecer como uma cultura da minha empresa perene? Eu tenho que formar gente constantemente. A minha experiência como consultor, como RH há muitos anos, é o quê? Você tem que formar gente. Se tiver gente disponível no mercado, você contrata. Se não tiver, você está formando. Então, tem que fazer parte da sua cultura.
Entendi.
E muitas dessas empresas, eles investem muito em liderança. Muito, mas assim, muita empresa investe muito em liderança. E não estou falando que está errado, precisa. Só que muitas não fazem a conta. Por exemplo, imagina você que depende perder 11% do seu faturamento, que é o caso dessa empresária que a gente está comentando, porque você não tem gente e você não pensou lá atrás em formar pessoas ou fez acordos com sindicatos, com associações, para formar gente. Independente se você vai contratar ou não, tem que estar formando gente constantemente. Hoje eu preciso crescer, que é o sonho de toda empresa. E eu já fiz muito planejamento estratégico com várias empresas. E é legal quando o empresário sonha e fala, o mercado do brasileiro ano que vem vai crescer, então vamos aproveitar aí, não sei o quê. Eu sempre fazia a pergunta-chave para os meus gestores e hoje faço para quem são meus clientes. Tá, onde você vai contratar essas pessoas? Aí a conta não fecha. Porque tá, beleza, o mercado está querendo a demanda, o choque de demanda, que é o que a gente está sofrendo com a inflação, é isso. Mas tá, e pessoas? Como que eu seguro o choque de demanda? Eu tenho que ter oferta de pessoas.
Exatamente.
Eu não tenho oferta de pessoas. A Europa hoje está num caos que cadê as pessoas? E eu estou andando em Maringá e estou percebendo que muitos dos profissionais qualificados que temos no Brasil estão migrando para a Europa. Será que o empresário brasileiro não está vislumbrando que talvez o ano que vem, quando o mercado reacender com força, e hoje já está um pouco, não dá para dizer que não está. Está difícil andando. A gente vai ter gente suficiente para atender no comércio? Vamos pensar na realidade de muitos empresários que estão ouvindo a gente agora. O comércio, vai ter gente para atender se todo mundo resolver comprar?
Você vai ter.
Para ter gente amanhã. O ano que vem eu tenho que ter gente. Eu falo antes ainda. Eu estava na minha reunião agora e um empresário falou para mim que está comprando camiseta do Brasil porque tem dois eventos. Um é a Copa, outro é a eleição. E ambos as pessoas vão comprar a camiseta do Brasil. E vai faltar. Já está em falta. Né? E a gente... Quem olha para frente, se prepara. Só que ele também está olhando para a gente. Eu estou formando alguém para ter gente para atender. Não basta ter um produto, não basta ter estoque. O estoque não vai sozinho para a gôndola. E ruptura na gôndola também quebra a empresa. É um dos casos que quebrou a Ricardo Eletro. Não tinha produto na gôndola. Mas eu posso não ter produto na gôndola porque eu não tenho repositor no supermercado. E isso é um problema.
Então, e aí você paga o preço disso.
Então vai muito além. Não basta pensar na empresa crescer. Eu tenho que pensar em desenvolver pessoas. E não é só desenvolver a liderança. É desenvolver tecnicamente o meu time. Pegar pessoas que não têm qualificação, transformar elas em qualificação. Uma parte vai ficar comigo, outra parte vai para o mercado. Se todos os empresários tiverem essa cultura, a gente vai exportar mão de obra para a Europa e para o resto do mundo.
Perfeito, Jefferson. Obrigado por essa conversa, meu caro, e até o nosso próximo encontro.
Até. Obrigado, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Jefferson no Instagram, @JeffersonCardosoCBN, 1127.